Entrevista Renascença Eclésia esta semana em torno das Jornadas Nacionais de Comunicação Social da Igreja, um formato inédito, de facto em tempos diferentes, através das plataformas digitais, mais do que ligados, é o termo destes trabalhos das Jornadas de Comunicação Social. O nosso convidado esta semana é o Bispo Dom João Lavrador, o Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, que se junta esta emissão a partir dos estúdios da Renascença em Fátima, também na companhia do Paulo Rocha da Agência Eclésia para esta conversa. Muito boa tarde, obrigado pela vossa disponibilidade, em particular, Sr. Dom João Lavrador. Ora, as Jornadas Nacionais terminaram agora. Quais são as grandes conclusões, aliás, de um conjunto de discussões alargados, tematizados, com grupos de trabalho? Qual é o sublinhado final das Jornadas?
Mais uma vez, boa tarde a todos os ouvintes, radio-ouvintes da Rádio Renascença, e dizer da minha alegria realmente estar a partilhar aqui convosco. Eu diria, com muito júbilo, também com muito reconhecimento, por todos aqueles que trabalharam nestas jornadas, porque dado o formato que elas tiveram uma preparação acrescida no sentido de um esmero maior e procurar que nada faltasse e que nada falhasse, dado que estávamos a trabalhar e a ligarmos-nos pelas redes sociais, sobretudo através da plataforma que deu sustentáculo e que deu a possibilidade de mais de centena e meia de pessoas estarem em ligação umas com as outras. E a primeira conclusão, eu diria, é que quando há dificuldades, que é o caso que nós estamos a viver com muitas dificuldades em termos da possibilidade de nos comunicarmos, estarmos juntos no sentido da participação presencial, assim podemos dizer, há outras possibilidades que nós temos e que podemos realmente socorrer-nos delas para podermos continuar a encontrarmo-nos uns com os outros e aqui, neste caso, através das plataformas digitais, que foi o caso das nossas jornadas. Depois tivemos a graça de ter o Dom José Tolentino, o cardeal Dom José Tolentino, com a sua clarividência, com a sua inteligência, com a profundidade cultural que o anima, e também, podemos assim dizer, com uma linguagem que, sem escamotear a verdade, nos projeta num futuro de esperança, termo-lo logo a abrir as nossas jornadas e que nos deu uma tónica sobre como, no meio desta pandemia, a Igreja, e podemos assim dizer, todo o ser humano, e sobretudo os comunicadores, podem realmente interferir para que tempo novo, uma época nova na história, uma cultura nova que vai surgir, provavelmente uma civilização nova, que possam ser impregnadas por valores, e nós, em termos de Igreja, por dizer, pela grande boa notícia, que é a notícia do Evangelho.
Dom João, e o cardeal Tolentino Mendonça disse precisamente nessa linha que o futuro já chegou, é agora também para a comunicação, e é preciso um novo paradigma de comunicação. Para onde é que apontaram as jornadas nesse novo paradigma?
Naturalmente, ele tem que ser um paradigma que aposte realmente no ser humano, no bem comum, na interligação entre todos. Houve vários aspectos que é esta relação que é preciso estabelecer entre todos os que estão a intervir na nossa própria sociedade. É algo que já nós temos vindo a pensar há muito tempo. É um paradigma que, essencialmente, deve apostar pelos valores da dignidade e do bem comum entre as pessoas.
E não está em causa também um formato diferente de comunicar?
Isso, sem dúvida. E é preciso, e o Dom Tolentino falou isso, porque o digital, as redes sociais, sobretudo as novas gerações, estão a obrigar, nós podemos dizer mesmo que é obrigar, a que os comunicadores, e de uma maneira muito particular a Igreja, reconheça o valor que têm estas formas de comunicar, que já não são só formas, mas são também conteúdos que têm que estar aí. E daí, precisamente, uma realidade que foi praticamente presente em todas as jornadas, que é os conteúdos digitais. Portanto, é necessário realmente saber construir conteúdos que sejam próprios do digital. E não apenas trazer conteúdos de fora ou do presencial para o digital, que não encaixam. Portanto, é preciso nós termos isso em conta. Depois, há aqui um aspecto que eu daria muito relevo, que é saber planificar. É que às vezes nós pensamos que isto é tudo improvisado. Não. É que o facto destas novas formas de comunicação e estes novos conteúdos exige uma planificação ainda maior, se assim podemos dizer, que é saber o que pretendemos oferecer, os meios que temos, a formação para tal realidade e, como eu falei, sobretudo dar a possibilidade dos jovens ensinarem estas novas formas de comunicação.
E não apenas na forma, Sr. D. João Lavrador, porque, por exemplo, D. Tolentino Mendonça sublinhava aqui a exigência extra que a própria pandemia traz à comunicação, trazer outro tipo de agendas. Acha que há condições, não é preciso reforçar também os meios para que a comunicação social, os comunicadores, em termos globais, possam fazer um trabalho em condições que já não, neste momento já não são fáceis para o trabalho comum e que a pandemia veio, de certa maneira, agravar as condições para conseguirmos também fazer bem o nosso trabalho?
Naturalmente, quer dizer, nós sabemos que as dificuldades são muitas e foram salientadas, sobretudo o grupo da imprensa de inspiração cristã e mesmo também o que estava ligado a assessorias, realmente falaram bastante disso e das dificuldades que vão atravessando e tudo isso. De qualquer maneira, e o Cardeal Tolentino levantou essa questão, que é a situação atual em que nós vivemos, que está a exigir uma coisa que está na gênese do cristianismo, que é o sentido narrativo, o sentido da história. Sabemos contar a história. E, portanto, as redes sociais ou o digital, eles compaginam-se muito com portanto, eles ligam-se muito bem com a narração da história, saber contar vida. E é isso que as pessoas estão ávidas. Às vezes nós podemos criticar determinados programas que, porventura, vão muito ao excesso do que é verdadeiramente o entrar nos acontecimentos e, às vezes, até de uma maneira quase dolorosa. Mas o que é certo é que as pessoas estão ávidas um bocadinho da narração da vida. E, por isso, nós também temos que entrar aí, naturalmente, com o cunho da esperança, porque as parábolas com que Jesus usou para falar desse reino, dessa presença de Deus no meio da história dos homens, eram parábolas que procuravam levar precisamente ao sentido da esperança e ao sentido da vida. E por isso eu penso que este sentido é muito importante. Assim como é curioso ir buscar um aspecto que para mim me agradou muito da parte do Dom Tolentino, que foi ele dizer, nós estamos num tempo em que houve um véu que caiu, trouxe-nos as debilidades da própria pessoa, trouxe-nos as debilidades da sociedade. Parece que cortou com muitas situações que, porventura, esta sociedade faustosa, do sucesso e por aí fora, parece que se aniquilou. Mas também nos projetou no que ele chamava que era tempo de revelação. É possível agora colocar nesta sociedade os verdadeiros valores humanos que realmente dignifiquem a pessoa humana e que possam ajudar a uma edificação cultural, civilizacional, o que quer dizer na relação entre as pessoas, de uma maneira mais harmónica e que seja de maneira mais digna e que seja mais respeitosa do que é verdadeiramente o bem comum, a tal fraternidade e a tal amizade que o Papa vai falar na nova encíclica, a amizade social, não é?
Claro que esperamos em breve. Queria só fazer uma questão, porque Dom João Lavrador sublinhava há minutos a intervenção da Associação de Imprensa Cristã e eu gostava de saber se está realmente preocupado, há alguma preocupação cavada da sua parte em relação à sustentabilidade financeira da imprensa de inspiração cristã em Portugal. É uma área, um setor muito fustigado pela pandemia, cuja sustentabilidade tem vindo a merecer vários alertas. Até que ponto a Igreja está preocupada com os seus órgãos de comunicação social nesta altura?
Eu disse há bocadinho, por várias vezes, uma delas foi quando foi a entrega dos prémios aos dois jornais que foram agraciados, jornais centenários, e eu disse isso mesmo, quero dizer. Agora, eu digo uma coisa, preocupa muito a sustentabilidade da imprensa de inspiração cristã, como da imprensa regional, toda ela, mas foi notório o sentido de esperança, o sentido, que a gente hoje usa uma palavra, não é resiliência, este sentido de quem está com coragem para enfrentar as dificuldades. Agora, não haja dúvida que nós necessitamos de despertar os poderes políticos e os poderes públicos para reconhecerem o valor, a proximidade, a atenção àqueles que, porventura, não têm outra possibilidade de ter voz, de ter intervenção, de ter proximidade, como faz a imprensa, a imprensa regional e em geral e a imprensa de inspiração cristã. E aí sim, eu penso que a Igreja naturalmente está a acompanhar, a Igreja está preocupada e preocupa-se com todos aqueles que estão no terreno a trabalhar no meio destas dificuldades, mas também é agradável ver que mesmo no meio das dificuldades não há propriamente um tom derrotista, nem há um tom pessimista. Há um tom de quem quer realmente continuar a avançar, embora sabendo que os meios são muito, 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 muito poucos, que têm muitas dificuldades, mas que querem continuar a apostar e querem rentabilizar o máximo para poder dar voz às pessoas, porque as pessoas é que é o mais importante. E por isso fica aqui mais uma vez um alerta para os poderes públicos, para que olhem com verdade, que se olhe para, esta, para este setor da comunicação social, para que a ajuda, neste caso, que é financeira, sem dúvida, mas que é uma ajuda mais global, que é, no fundo, uma promoção da verdadeira presença da comunicação de proximidade no meio da nossa população.
Um dos dossiers que falta concretizar, que falta levar por diante, é aquele do apoio através da compra antecipada de publicidade institucional e o apoio a todos os meios de comunicação social, que falta concretizar. Isto foi prometido em abril.
Isso é que a comunicação social é com muitas coisas. Infelizmente, nós vamos vendo que uma coisa é a promessa e outra coisa é depois a concretização. Nós esperamos que se concretize. Só que o problema é que, às vezes, isto é como na vida. Entre detectar a doença e a possibilidade da cura, pode ser fatal, porque o tempo pode demorar e pode matar a pessoa, ou a pessoa pode morrer. Nestas coisas também é a mesma coisa, que as empresas podem morrer no entretanto. A comunicação social também pode sucumbir no entretanto. Isso é que é mal. É que, sendo o problema que nós estamos a viver em termos da pandemia, atinge tão fortemente os diversos setores da vida social, que se não há um apoio imediato, eles sucumbem. Nós vemos aí na nossa volta, não vale a pena estar aqui a enumerar, porque são tantos, são quase todos os setores, e por isso eu penso que há que ter uma atenção, e não basta de palavra. É preciso depois os projetos serem muito céleres, eu também não digo que seja de qualquer sem critério, mas que os critérios sejam prestados e que a celeridade nos projetos seja de tal maneira que, em tempo útil, em tempo imediato, sejam apresentadas realmente as soluções para resolver os problemas dos diversos setores. Agora estamos aqui a falar neste, este é um setor prioritário, porque alguém levantou a questão e é verdade. Porque estes jornais centenários nasceram, e alguém até pôs o ênfase nisto, um primeiro jornal chamava-se Democracia. Precisamente para dizer que era preciso salvaguardar a democracia. E eram estes jornais da interioridade, eram estes jornais da proximidade, que queriam levar os valores que estavam a ser postos em causa para uma verdadeira convivência e para inserir na sociedade os verdadeiros valores democráticos. A pergunta que nos fica é se hoje não é necessário, para uma sã democracia, para salvaguardar os valores e as liberdades individuais de cada um e da convivência social que deve ser pautada pelo respeito mútuo, se esta imprensa não é realmente muito, muito, muito necessária. É preciso realmente ajudá-la.
Dom João Lavrador, e em relação à comunicação da própria Igreja, comunicar com os jovens é uma prioridade? Dom José Tolentino Mendonça falou exatamente dessa necessidade de comunicar com os jovens. Também a questão das assessorias da própria Igreja. O que é que ferramentas pode a Igreja deitar mão de uma forma mais intensa neste momento?
Eu diria mais que de ferramentas, é de pessoas. O Papa, já os Papas anteriores, já praticamente desde o Concílio, mas sobretudo já São João Paulo II foi o grande Papa dos jovens, não é? E que iniciou as Jornadas Mundiais da Juventude, depois mesmo o Papa Bento XVI, com a sua forma de estar, talvez um bocadinho mais distante, mas também ele muito a querer estar com os jovens, e agora sobretudo o Papa Francisco, não é? E sobretudo agora, depois do sino dos jovens, não haja dúvida, há uma clareza imensa ao dizer, demos lugar e demos voz aos jovens. E é a altura de as comunidades se abrir aos jovens e de lhe dar a possibilidade de os jovens serem eles os protagonistas da comunicação. Aqui nas jornadas também houve um grupo que esteve a debater esta questão chamada Geração Z, e portanto esteve a debater realmente esta questão dos jovens e como é que se pode ir aos jovens, e estamos a ouvir a nível da sociedade, por exemplo, um protagonista social a nível da publicidade que faz para os jovens, e depois vimos como é que isto se pode realmente colocar na Igreja. E foi unânime a dizer, os jovens são eles os protagonistas nas redes sociais, e havia uma jovem que estava a dizer, assim como o jovem está na rede social ou está numa plataforma, em diálogo com outros, e está a pôr outros tipos de conteúdos, provavelmente, às vezes, que até podem nem ser totalmente consentantes com o Evangelho. E perguntamos, e o jovem cristão conhece Jesus Cristo, conhece o Evangelho, sabe os valores que têm que ser colocados aí? Porquê? porque é que não os coloca aí? Portanto, eu aí penso que a Igreja, o grande trabalho é dar precisamente lugar aos jovens. Depois aparecem realmente os assessores da comunicação social. Esse aí é um trabalho ainda mais árduo que nós temos de ter. Porque, em primeiro lugar, saber qual é o lugar que eles têm. Graças a Deus já temos vários gabinetes de imprensa e temos vários assessores que já estão nas diversas dioceses, que já estão a trabalhar nesse sentido.
E esse movimento vai ser intensificado, Sr. Dom João?
É da nossa intenção que sim. Agora, claro, sabem que a Comissão Episcopal é um serviço da CEP para as igrejas. Ela não pode impor-se às dioceses, assim como os secretariados. São serviços que se colocam ao serviço das dioceses. Não pode impor. Há uma mentalização a fazer. E praticamente em todas as reuniões da Conferência Episcopal, nós levamos sempre estas inquietações para que elas vão entrando. Eu penso que agora, as conclusões destas jornadas, que foram muitas, e portanto nem sequer nós podemos aqui a referir algumas, mas serão muitas e que agora vão ser trabalhadas, seja pela Eclésia, seja pelo Secretariado, e depois ainda vamos pedir a pessoas credenciadas que nos ajudem ainda a poder formular melhor estas mesmas conclusões, e eu quero que elas depois entrem no domínio da CEP e que depois os seus bispos nas dioceses possam usufruir desta riqueza para ver o que é que se podemos fazer. E uma delas é precisamente esta, porque é uma ajuda muito grande que nós temos a nível das dioceses o ter um gabinete de comunicação social, porque nos ajuda a dar conteúdo e, sobretudo, a dar uma maneira a descodificar aquela linguagem, às vezes, hermética, muito ideológica, muito doutrinal, que aparece a partir da Igreja, não só dos bispos, mas muitas vezes da Diocese, e que é preciso depois descodificá-la e pô-la em termos de seja da imprensa, seja das redes sociais, e, portanto, tudo isso é um trabalho ótimo. Agora, temos todos que fazer esse trabalho. Humildemente, temos que reconhecer que ainda estamos longe, mas já alguma coisa se fez e temos que continuar nesse caminho.
Um dos trabalhos e uma das acentuações que o Sr. Dom João há pouco falou foi na planificação. É um tema recorrente também, um plano de comunicação que inclua o todo nacional.
Eu gostei de ver porque essa planificação apareceu também em vários grupos.
Sim.
E dizer que nós não podemos estar na improvisação. A planificação apareceu ali, no sentido...
Mas tarda em fazer essa planificação.
Naturalmente, é um dos defeitos que nós temos, a Igreja às vezes é tarda nesse sentido. Todos nós sabemos, e quem esteve a acompanhar o trabalho nos últimos anos, já de longa data. Eu há bocadinho, no final, sim, eu lembrei o Sr. Dom Manuel Falcão, porque era realmente um homem que, no seu silêncio, era um grande comunicador.
E já tinha esse projeto.
Ele achava que a Igreja em Portugal precisava de ter uma planificação para a comunicação social. E surgiu com aquela carta da Conferência Episcopal, chamada A Era da Comunicação Social, que já tem ali indícios para essa mesma planificação e que agora, claro, com o mundo novo que está a abrir, vai ter realidades novas e que temos que caminhar. Essa planificação também tem que ir adequando-se às realidades que vão aparecendo. E hoje tem que contar com objetivos, tem que contar com meios e tem que contar com pessoas, que é isso que ali se disse, que, no fundo, são novidades dentro de tudo aquilo que é este contexto e com novas experiências que estão aí na comunicação.
Temos
que contar com isso.
Estamos nos últimos 3 minutos da nossa conversa, Sr. Dom João, uma nota final. Há uma conversão cultural que é necessária e o Sr. Dom João preside também uma Comissão Episcopal da Cultura e Dom Getúlio Mendonça fala na conversão cultural no sentido da luta climática. Foi acentuado que a Igreja não vai a jogo nesta matéria, ou não tem ido tanto a jogo em Portugal na concretização do Laudato Si. Como é que vê esta expressão de não ir a jogo? Ou que caminho é que é preciso fazer aqui?
Bem, nós ouvimos da parte do Santo Padre que ele próprio disse que também teve de se converter, e para mais foi ele que fez a lindíssima encíclica, não é? Laudato Si. Eu penso que é uma conversão. O Cardeal Tolentino sublinhou ali uma coisa que é patente. Nós achávamos, a Igreja tem uma teologia da criação que começa logo no Génesis, não é? E sempre teve muito presente. E se nós vamos ver os escritos, e agora há tempos, fui até na preparação destas jornadas e das jornadas da Pastoral da Cultura, que devem acontecer dentro em breve, eu fui reler algumas mensagens últimas dos últimos anos e há variadíssimas, realmente, portanto, alocuções e pensamento, dado sobretudo pelo Papa, já pelo Papa São João Paulo II, mas agora sobretudo pelo do Papa Emérito, o Papa Bento XVI, sobre a questão da ecologia, ao que ele chamou uma ecologia total, quando ele queria integrar também o ser humano, a tal ecologia integral, é melhor dizendo, nesse sentido. Ora bem, e nesse sentido nós podemos dizer, é que, como dizia o Cardeal Tolentino, voltando agora à primeira ideia, é que nós olhávamos para a criação, olhávamos para a ecologia como uma coisa exterior a nós. Portanto, era o ser humano de fora, era o padre, era o bispo, era a igreja num contexto e refletia sobre a realidade do mundo, das questões climáticas, de fora. E agora, o que nós fomos chamados, através da encíclica Laudato Si, é que todos estamos envolvidos. É a casa comum, todos nós estamos a habitar. E, portanto, o ser humano, a natureza, a criação, tudo, a própria realidade de Deus, e tudo isso tem que ser refletido em conjunto e estamos todos implicados. Porque o que se faz na natureza é o ser humano que sofre, o que sofre no ser humano também é a natureza que vai sofrer. Portanto, há aqui uma interligação total. E eu penso que há aqui uma conversão da Igreja, mas há também uma conversão da própria cultura em que vivemos. Porque a própria cultura também olha muitas vezes para a parte da ecologia muito mais no sentido programático-prático e pouco sobre os seus fundamentos e sobre as suas relações e a sua profundidade que está na relação com a criação, com o Criador. Quando falamos de criação, nunca a podemos retirar do Criador e não podemos deixar de ver que a própria criação oferece-nos ao ser humano uma forma de estar e impõe-se como uma realidade a salvaguardar e a salvaguardar em todos os contextos. E, portanto, quando falamos de ética na criação, estamos também a falar de ética na vida. Estamos a falar de ética na salvaguarda da vida em todas as suas dimensões. Portanto, não vamos agora também olhar para a vida no seu todo, preocupar-nos e depois escamotear uma parte da vida que normalmente está ligada àquele que tem a primeira responsabilidade da criação, que é o ser humano. E por isso é toda esta conversão que todos nós temos que fazer numa integração total e ver a criação na sua amplitude, na sua beleza e contemplá-la na sua magnitude tal e qual como ela se nos apresenta e sem tirar nenhum dos aspectos com o qual ela se enriquece e nos enriquece a todos nós.
Muito obrigado. Terminamos o nosso tempo. Obrigado, Sr. Dom João Lavrador, o Presidente da Comissão Municipal da Cultura e Bens Culturais e Comunicações Sociais, a partir dos estúdios de Fátima, onde esteve também o Paulo Rocha da Agência Eclésia. Esta entrevista Renascença Eclésia, como sempre, à sexta-feira. Pode ler também esta entrevista mais tarde em rr.sa.pt e também no site da Agência Eclésia, agência.eclésia.pt, uma entrevista que estará disponível nos próximos segundos.